Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória,
glória. 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Mais um culto doméstico na sua noite, sendo abençoada pelo poder de Deus. E hoje, a participação do pastor José Sandoval, da Igreja Metodista Wesleyana, em Vila Norma, Mesquita, Baixada Fluminense. Bem-vindo, pastor José Sandoval.
Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Sandoval, da Igreja Metodista Wesleyana, em Vila Norma, ali no município de Mesquita, e é uma honra, um prazer participar mais uma vez com vocês deste culto abençoado.
Pastor, conta pra gente aí onde será feita a meditação hoje. A leitura bíblica será em qual livro, pastor?
O texto bíblico, e nesta noite ele se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, dos versículos de 44 a 51.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim a minha versão: no deserto, os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus. Essa tenda foi feita como Deus tinha mandado Moisés fazer, de acordo com o modelo que Deus lhe havia mostrado. Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados e a levaram quando foram com Josué e conquistaram as terras das nações que Deus expulsou de diante deles. A tenda ficou lá com eles até o tempo de Davi. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu a casa de Deus. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos. Como disse o profeta: o céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descanso os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu quem fez todas as coisas? E Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como os seus antepassados rejeitaram. A história de Estevão, ela começa no capítulo de número 6 do livro dos Atos dos Apóstolos. E o capítulo de número 6 nos mostra que Estevão surge exatamente quando, diante de uma necessidade urgente da igreja, pois estava havendo uma divisão entre o socorro às viúvas judias nascidas no território de Israel e aquelas viúvas judias nascidas em território grego. As judias eram atendidas e as gregas eram deixadas de lado. Com isso, levantou-se uma reclamação por parte dos cristãos de origem grega, levando aos apóstolos que aquilo precisava ser visto. E aí, quando os apóstolos, percebendo que era pertinente a alegação deles, pede que eles apresentassem 7 homens e que fossem cheios do Espírito Santo, de sabedoria, homens obedientes a Deus, e esses homens seriam encarregados desta diaconia. E aí, nesses 7 nomes, vamos verificar que todos eles carregam nomes de origem grega. Acertadamente, os apóstolos identificam que não apenas eles tinham capacidade para exercer a liderança dentro da comunidade de fé. E agora eles repartem com esses homens o cuidado para com a comunidade. E dentre esses 7 homens que foram separados, aparece o nome de Estevão. Até então, não sabíamos nada dele. Não sabemos como foi a sua conversão, Não sabemos se ele foi discípulo de Jesus, Jesus ainda em vida. Não sabemos detalhes sobre sua família. No entanto, ele aparece como sendo um daqueles que fazem parte da comunidade de fé nesse momento da história da igreja. E o autor Lucano tem o cuidado de mostrar que, além de ele ser um homem cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, ele era alguém que também conhecia profundamente a palavra do Senhor. E o capítulo de número 6 encerra com um litígio entre judeus de fala grega, de Cirene, de Alexandria, em que eles não conseguiam dissuadir ou rebater os argumentos de Estevão de que Jesus Cristo era o Messias prometido, Jesus Cristo era o enviado de Deus para salvar Israel, e com isso, não podendo vencê-lo e convencê-lo, eles vão agora usar de artifícios ilícitos, fazem com que testemunhas sejam induzidas a fazerem um falso testemunho de que Estevão havia blasfemado contra o templo, aquilo que era o mais sagrado para os judeus, e que Estevão alegava que Jesus Cristo houvera ressuscitado e que ele iria modificar todos os ensinamentos dados por Moisés ao povo de Israel. Com isso, chegamos ao capítulo de número 7. E aqui é importante observarmos pelo menos duas características neste homem de Deus, por que não dizer três? A primeira característica de Estevão é que ele era uma pessoa que conhecia as Sagradas Escrituras. Nós vamos verificar que ele vai traçando a história de Israel desde o deserto até a chegada de Jesus Cristo, até os dias deles. E ele mostra uma compreensão profunda da palavra de Deus, de forma que aqueles que se opunham a ele não tinham como refutar, porque toda a sua argumentação era fundada naquilo que Moisés falara na Torá e que os profetas haviam ensinado. Há quem diga que Estevão, e eu não posso afirmar isso para vocês, que Estevão fazia parte do grupo religioso conhecido como fariseus, que, embora na nossa sociedade atual, no nosso mundo moderno, o conceito de fariseu seja um conceito pejorativo, farisaico, e recentemente vimos aí nas redes sociais uma discussão sobre determinada canção, e, no entanto, é importante sabermos que Saulo de Tarso, ou Paulo, como nós conhecemos, ele vai dizer que ele era do partido dos fariseus. E uma tradição antiga, e eu insisto, uma tradição antiga, a Bíblia não fala nada sobre isso, que Estevão tinha proximidade familiar com o jovem Saulo de Tarso, e que também ele participava ou participara desta linha do farisaísmo dos seus dias, igualmente o jovem Saulo de Tarso. Então, nós vamos verificar que Estevão não era induzido pelo que as pessoas diziam, pelo que as pessoas falavam. Ele conhecia as Escrituras. Ele aprendera com o seu mestre Jesus que quem conhece as Escrituras conhece o caminho da verdade, e que Somente as escrituras é que conduzem o homem nessa via, nessa estrada que nos leva para perto de Deus. As escrituras precisam estar presentes a cada dia na nossa vida. Nós somos conhecidos como povo do livro no passado. E infelizmente nos nossos dias muitos desconhecem completamente a história da salvação, primeiro realizada por Deus na vida de Israel, e com a chegada de Jesus Cristo, essa salvação efetuada pelo Cristo na vida das pessoas que conviveram com ele e no decorrer da história através da sua igreja. É interessante, amados, observarmos que o mundo ocidental, ele é o que é por causa da palavra de Deus. As mudanças que vimos no decorrer da história de um mundo atrasado, de um mundo autoritário, dominado pelo pensamento romano, pelas ideias romanas, toda essa legislação e cultura foi modificada e alterada exatamente por causa do cristianismo e por causa da palavra de Deus. Alguns fingem não conhecer de que se hoje temos direitos humanos, se hoje temos uma série de avanços nas áreas de direitos e garantias fundamentais, todas essas coisas ocorreram exatamente por causa da Bíblia Sagrada, por causa da palavra de Deus e principalmente pelo que Jesus Cristo nos ensinou. Estevão não era confundido por aquilo que as pessoas diziam, porque ele meditava na palavra, como diz o salmista, que devemos meditar nesta palavra dia e noite. Jesus vai dizer que muitos erram porque não conhecem a palavra de Deus e não conhecem o seu poder. Assim como Estevão, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos. E o lugar onde esse Deus se revelou no decorrer da história foi através do seu livro, foi através dos seus servos, dos profetas, dos apóstolos. Deus revela seu querer e sua vontade. Não deixe sua Bíblia de lado. Estevão pôde comprovar a razão da sua fé. Aqueles judeus, aqueles líderes, exatamente porque ele conhecia a história e ele conhecia a palavra de Deus. Ele sabia que a palavra de Deus estava apontando para Jesus Cristo. Segunda coisa que vamos perceber como característica neste homem, além de ser um homem conhecedor da palavra, Estevão também era um homem cheio do Espírito Santo. Ele tinha o conhecimento, mas ele tinha também suas experiências com Deus. E precisamos ter muito cuidado para que nenhum desses pratos da balança tenha prevalência sobre o outro. É necessário haver um equilíbrio. Infelizmente, vivemos dias em que muitos valorizam mais a experiência do que aquilo que a palavra diz. E no mundo acadêmico, nós encontramos pessoas que deixam a experiência de lado e focam apenas naquilo que a sua razão, naquilo que a sua intelectualidade pode comprovar ou pode absorver. No entanto, Estevão era alguém que tinha muito conhecimento das escrituras sagradas e nesse momento da história da Bíblia hebraica, ele conhecia a Torá, ele conhecia os profetas, ele conhecia os escritos e ele sabia linkar cada um desses ensinamentos das escrituras judaicas, mostrando que essas escrituras apontavam para a figura de Jesus Cristo. Mas ele também era alguém que possuía uma intimidade tão profunda com Deus, que o próprio Sinédrio, e você vai encontrar isso no último versículo do capítulo de número 6, o próprio Sinédrio reunido para lhe julgar, quando eles olham para Estevão, eles percebem que o seu semblante, que o seu rosto, parecia mais o rosto de um anjo do que o rosto de um homem. Que figura extraordinária era esse Estevão. Um homem que sabia equilibrar os pratos da balança de tal forma que ele tinha muito conhecimento intelectual das Escrituras Sagradas, mas ele também era alguém que transbordava da presença de Deus. E não é por acaso, queridos, que quando ele surge na narrativa do livro dos Apóstolos, ele não surge para ser um professor de escola dominical, ele não surge para ser um pastor de uma grande comunidade, ele não surge para ser um professor de uma universidade, ele não surge para nenhum dos serviços que nós consideramos extraordinários na história da humanidade. Estevão é eleito, é escolhido pela sua comunidade para levar comida às viúvas e aos órfãos da igreja cristã em seus dias. Aprenda bem que Jesus mesmo já dissera, pelo menos em dois momentos, que aqueles que querem ser grande no reino de Deus precisam fazer-se servos de todos os seus irmãos. No reino de Deus, grande não é aquele que ocupa os primeiros lugares nos tribunais, nas festas, nas mesas, mas grande é aquele que retira as roupas de mestre ou as roupas de professor e veste as roupas de um escravo e carrega nas suas mãos a bacia e a toalha para lavar e enxugar os pés daqueles que precisam de refrigério e daqueles que precisam de socorro. Estevão começa pequeno, embora tivesse muito conhecimento, embora antes de conhecer Jesus Cristo, como fora Saulo de Tarso, ele fora grande dentro do judaísmo. Mas nada disso significa que somos melhores do que os outros quando estamos junto com os nossos irmãos. E ele começa socorrendo viúvas e órfãos. O tipo de serviço que hoje não dá visibilidade a quem quer que seja, como também era algo que não era visto como grande em seus dias. Mas ele faz com eficiência, ele faz com dedicação, porque ele entende que melhor do que apenas ter conhecimento é você ter compaixão e ter misericórdia para com o outro. Recentemente eu falei em uma das minhas redes sociais que não é o mais importante você conhecer todos os dogmas da história da igreja. Não é mais importante você conhecer de cor e salteado todos os versículos da Bíblia, se é que isso é possível a um ser humano. Mais importante é você entender isso no seu coração, de que todo conhecimento que você adquire, esse conhecimento é para você colocar à disposição de toda a humanidade, de todos os seus irmãos, de todos os seus vizinhos. Chegou mais do que o momento, queridos, de nós, Igreja de Cristo do século 21, nos tornarmos servos de todas as pessoas que nos cercam e que estão ao nosso redor. Estevão transbordava tamanhamente com a presença do Espírito Santo, que os seus opositores, ao olharem para ele, percebem que ali não está um homem querendo mostrar conhecimento teológico ou uma espiritualidade falsificada. Ao olhar para Estevão, aqueles homens experimentados do Sinédrio viam no seu rosto que havia algo diferente na sua vida e havia algo diferente em seu ser. Será que no nosso dia a dia, será que diante de pessoas que se opõem a nós, que não gostam de nenhum de nós, sem nenhum motivo aparente a não ser pelo que somos servos de Jesus Cristo, mas embora elas se oponham a nós, será que elas percebem que há uma presença graciosa e poderosa de Jesus Cristo nas nossas vidas, de tal forma que os nossos rostos, eles não parecem um rosto de um humano, mas sim um rosto de um ser angelical? É uma pergunta que devemos nos fazer a cada dia. E por último, algo que é inerente àqueles que têm conhecimento e àqueles que têm espiritualidade. Estevão é condenado pelo Sinédrio, porque o Sinédrio se opõe a ele. O Sinédrio valorizava mais o templo do que a presença de Deus. E infelizmente em nossos dias, muitas pessoas valorizam mais o edifício de reunião dos crentes do que os próprios crentes. Investimos e gastamos lastros e mais lastros de dinheiro para construirmos as obras mais excelentes que possamos. No entanto, muitas vezes essas grandes obras abrigam pessoas famintas, abrigam pessoas doentes e que muitas vezes não nos importamos com elas. Jesus já houvera dito que aquele templo suntuoso de seus dias não ficaria pedra sobre pedra, e realmente, por volta do ano 70, aquele templo que era orgulho dos judeus foi completamente destruído. Parece que muitos esqueceram do encontro de Jesus com a mulher samaritana, quando ela pergunta: Senhor, onde é o local sagrado, onde é o local da verdadeira adoração? E Jesus olha para aquela mulher e diz: filha, não é Gerizim, não é Jerusalém, chegou o dia em que os verdadeiros adoradores não são reconhecidos por um local, mas sim por aqueles a quem eles adoram. Deus hoje está presente em nossos corações, mas o Sinédrio valorizava de forma tamanha o templo que não abria os seus ouvidos para perceberem que maior ou melhor do que o templo, do que um dia específico, é a misericórdia, a compaixão fazer parte do nosso dia a dia. A verdadeira religião não é aquela cheia de formalidades e de liturgias. A verdadeira religião é aquela em que nós olhamos com um olhar de graça, de amor e de misericórdia para aqueles que estão próximos a nós. E não importa que eles sejam nossos inimigos, nós não somos inimigos de ninguém. E Estevão soube canalizar todas essas características que, quando ele está despido e sendo apedrejado, ele declara para os seus opositores que ele vê Jesus assentado nos céus à direita do Pai. Com isso, os membros do Sinédrio tampam os seus ouvidos, o expulsam da cidade e começam o povo a apedrejá-lo. Mas depois dele fazer sua oração, pedindo ao Senhor que recebesse o seu espírito, e com certeza este homem foi recebido nos braços do seu Pai, nos braços do seu Deus, O que me chama a atenção é que na hora da dor, na hora da morte, na hora em que as pedras estão lhe causando e infligindo dores físicas, ele ainda consegue se lembrar do outro. E que outro é esse? Aqueles que estavam lhe apedrejando, os seus carrascos. E ele faz uma oração, uma verdadeira oração sacerdotal. Pai, não os imputem esse delito, não os imputem este pecado. Aquele homem, perdendo as suas forças físicas, ele ainda consegue pensar e pedir a Deus para salvar o seu próximo. Que Deus te abençoe. Que sejamos, Estevão, neste mundo que cada vez mais se afasta de Jesus Cristo.
Que palavra maravilhosa, que palavra poderosa. Pastor, nesse momento, vamos aos pedidos de oração. Vamos orar pelas pessoas enfermas, pessoas que passam problemas de saúde, problemas sentimentais, problemas emocionais, pessoas que pedem oração aqui pela família, para que haja também prosperidade em sua casa, por porta de emprego. Vamos orar também pelos corações enlutados, por aquelas pessoas que sofrem a perda de um ente querido. Oremos também para que haja paz em Jerusalém, que Deus possa trazer conforto, consolo, haja paz naquele lugar, que os corações, né, as mentes sanguinárias sejam repreendidas pelo poder de Deus. Essa guerra também da Ucrânia com a Rússia, que Deus possa estabelecer o teu reino no coração dos homens, para que haja paz e alegria. Oremos também pelos profissionais da saúde, profissionais da segurança pública, pelos professores, profissionais da educação, que Deus abençoe também as nossas crianças, que guarde, proteja, livra de todo mal. Oremos por toda a equipe da Rádio 93 FM, do Grupo MK de Comunicação, em nome de Jesus, oremos por todos.
Senhor, de geração em geração, tu tens sido o mesmo, tu tens cuidado de toda a humanidade, tens sido Deus. O seguro bem presente para aqueles que fazem do Senhor a sua morada. Eu te bendigo, Deus, por este espaço, por este momento, por esta rádio, por este programa, pela vida, Deus, de toda a diretoria da Rádio 93, da MK, de cada colaborador, Senhor, seus familiares, cuide-os, Senhor. Cuide de cada um deles e fazei com que a cada momento eles percebam o teu cuidado, o teu amor para com as suas vidas. Pai, olha para este mundo que estamos vivendo, meu Deus. Veja, Senhor, quanta violência no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Olha, Senhor, para as guerras que estão acontecendo pelo mundo, Israel, Hamas, Rússia, Ucrânia, outras guerras acontecendo dentro do continente africano. Quantas pessoas, meu Pai, doentes, pessoas aguardando um tratamento para câncer, e não é por maldade dos médicos ou dos profissionais de saúde, é que não há vaga para todos eles, meu Pai. Deus, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia da nossa nação. Senhor, tem misericórdia daqueles que têm perdido parentes, tem misericórdia, Senhor, das nossas crianças, crianças que estão sendo aliciadas pelo tráfico, pela prostituição, e parece, Deus, que a sociedade finge não vê-los. Mas nós cremos, Pai, que nada foge ao teu controle. E com isso, Deus, interfere, Deus, em favor de toda a humanidade. E abençoa a tua igreja nos quatro cantos desta terra, em nome de Jesus.
Aleluia, amém, glória a Deus. Nesse momento agora, seus cumprimentos finais para encerramento, deixa aí o seu telefone de contato, suas redes sociais, dias de culto, horário de culto na sua igreja.
Você, meu amigo, meu irmão que nos escuta nesta hora, se você quiser fazer uma visita à igreja metodista Wesleyana em Vila Norma, estamos ali próximo o condomínio Cosmorama, Via Light, e será uma honra recebê-los em um dos nossos cultos, às quintas e aos domingos, às quintas-feiras, 19h30, e domingo, 9 horas da manhã e às 18 horas. Forte abraço a todos e que Jesus continue nos abençoando. Amém.
Maravilha, então tá falado. Olha, muito obrigado por você acompanhar a programação da Rádio 93, você que está conosco aí durante todo o dia e agora no culto doméstico. Que Deus abençoe você, a sua casa, seu ministério, projetos, negócios, trabalhos, sonhos, tudo que é seu. Seja bênção e abençoada em nome de Jesus. Perdeu o culto? Ligou agora? Faz o seguinte, você pode ouvir o culto doméstico na sua plataforma digital preferida. É só ouvir culto doméstico em podcast. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.